Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre compulsão alimentar com a nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, Aline Brandão Mariatti. Na primeira parte do programa, a doutora Aline falou sobre os hábitos, ou melhor, a falta de hábitos de quem tem compulsão alimentar. Doutora Aline, já que a gente está falando em comer muito, a gente está falando também de obesidade. Todo obeso é compulsivo?
Não, nem todo obeso é compulsivo. O que a gente sabe é que na população em geral, a gente encontra estudos mostrando entre 0,7% e 4% da população com compulsão alimentar. Entre os obesos, como um todo, a prevalência é maior, tá? É na faixa de 8%. E, normalmente, quanto maior o grau de obesidade, maior o número de compulsivos. Então, por exemplo, entre as pessoas com obesidade grau 2, existem estimativas que até 25% desses obesos têm a compulsão alimentar. Já entre o grau 3, tá? A estimativa é que 50% têm a compulsão alimentar. Mas, não necessariamente todo obeso tem compulsão alimentar, da mesma forma que nem todo mundo que tem compulsão alimentar é necessariamente obeso.
E doutora Aline, nesse caso, como é sugerir uma dieta para uma pessoa que tem tão pouco controle sobre o próprio apetite?
Bom, em primeiro lugar, a gente não sugere uma dieta. Por quê? Como a compulsão alimentar é justamente uma resposta à dieta restritiva, né? A principal forma da gente atuar na compulsão alimentar é organizando aquele comportamento caótico, estabelecendo horários regulares para as refeições, sem deixar intervalos muito grandes, melhorar os hábitos alimentares, aumentar o consumo de frutas, de vegetais, melhorar a qualidade da alimentação, porque quando a gente melhora a qualidade da alimentação, a gente consegue reduzir as calorias que a pessoa está ingerindo sem necessariamente diminuir o volume de comida que a pessoa está acostumada a ingerir. Uma coisa também que é essencial, estabelecer meta realista de peso corporal. É muito comum a gente perceber que as pessoas com a compulsão alimentar, elas têm metas de perda de peso que não condizem com a realidade. Perder 8 quilos, 10 quilos no mês não é viável e não é saudável a gente conseguir essas metas, né? A gente precisa também ajudar a pessoa a entender toda a conexão entre as emoções e atitudes alimentares. Quais são os sentimentos que levam à perda de controle? É a tristeza? É a angústia? É a ansiedade? De que forma a pessoa pode lidar com esses sentimentos para não precisar da comida como a válvula de escape? E aí, nesse sentido, o acompanhamento psicológico e muitas vezes o psiquiátrico é essencial. A gente também, um papel primordial do nutricionista é ajudar a desfazer os mitos e as crenças distorcidas sobre nutrição, como por exemplo, arroz engorda, pão engorda, eu não posso comer glúten. Isso é muito comum entre esses pacientes. E justamente essas crenças distorcidas acabam muitas vezes levando a pessoa a fazer restrições alimentares e aí se perpetua o ciclo da compulsão alimentar. Restrição levando ao consumo exagerado de alimentos, o sentimento de perda de controle, tristeza, angústia, né, pela pessoa ter perdido o controle e que, consequentemente, vai favorecer a um novo episódio de compulsão alimentar.
Eu achei muito interessante isso que a doutora Aline disse sobre o vínculo entre a emoção e a alimentação, né, como é importante, portanto, o acompanhamento de psicólogo ou psiquiatra, porque a comida tem um vínculo com a emoção, né?
Tem, desde cedo, né? Desde a nossa amamentação, né? O nosso vínculo com a mãe, a nossa infância, né? Quantas vezes a gente não come, chega no restaurante, pega um pudim, nossa, esse pudim era muito parecido com o que a minha avó fazia quando eu era criança. As reuniões de família, tudo isso, esse resgate de emoções, principalmente quando a gente está triste, e isso é muito comum. No momento de compulsão alimentar, é muito comum a gente ter a vontade de comer aquele alimento que nos lembra aquela situação feliz, né? Aquela situação que a gente estava bem, que a gente se sentia acolhido pela família, pelos amigos.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Aline Brandão Mariatti que é nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre a compulsão alimentar do ponto de vista da nutrição. Obrigado, doutora Aline.
Obrigado pelo convite.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.